estava na fila do embarque. E quando eu entreguei o meu bilhete, tudo começou. E aquele agente ali, olhando o meu bilhete, eu achei que... Falei, será que tem alguma coisa errada? Duas pessoas que estavam comigo já tinham passado, já tinham ido para o avião. E eu fiquei olhando e ele olhava, ficava olhando. Daqui a pouco começou várias vozes falando em várias línguas ao mesmo tempo. Eu ainda olhei para trás para a pastora Deise e falei, olha, eles abriram todos os microfones, estão confusos hoje. Mas nem imaginava o que era. Daqui a pouco ele devolveu o meu bilhete e eu fiz assim para ele, a menina traduzindo, o que está acontecendo? Ele disse, precisamos ir para um lugar seguro, guerra. E aí tudo começou. Mas, glória a Deus, eu pude somar naquele momento, em oração, em clamor, e não sabemos o desfecho, mas nós sabemos que é cumprimento da palavra. Precisamos ficar preparados, porque tudo começa em Israel. Então, essa guerra, ela tem sentido. E essa guerra não está em Israel. Essa guerra está em todos os lugares. Ele está nos quatro cantos do mundo. De uma forma diferente, mas a guerra está estabelecida de várias maneiras em vários lugares. E nós precisamos nos preparar, nos alinhar, porque nós não sabemos o que está por vir. E nós sabemos que não serão dias fáceis. Se você ler o livro de Zacarias, está estabelecido o começo dos princípios de dores. Então, nós precisamos o quê? Alinhar com o céu. Está preparado, porque de repente ele chama a sua igreja. E você precisa estar preparado. E com muita alegria nós estamos aqui e quero louvar ao Senhor por esse privilégio que eu tenho de estar aqui. Para vocês me conhecerem um pouco, né? Muitos já foram na Estância Paraíso, conhecem o trabalho, mas eu sou filha de pastores, eu nasci no lar evangélico, porém muito tradicional, nós éramos da igreja tradicional, mas eu louvo a Deus todas as vezes que eu tenho oportunidade pela vida dos meus pais que me ensinaram a Bíblia, porque a maior vitória, maior pentecostal, maior avivamento é conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque nela você tem respaldo para tudo que você precisa. Não temos como ficar perdidos, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Ele é o nosso advogado, ele advoga a nossa causa. Mas se ele não tem, se você não conhece quem ele é, você não consegue colocar a confiança nele. Você vive desconfiado, você vive com medo, você vive inseguro, você vive incerto, porque você não conhece a Bíblia. Então, eu quero já começar incentivando você a mergulhar na palavra de Deus. Um culto de uma hora e meia, de duas horas, não te edifica. Mas a palavra edifica, santifica, purifica e restaura. Esses momentos aqui é muito bom, mas eles passam rápido. O que vai te edificar é na sua casa, o seu tempo com o Senhor. Então, eu nasci no lar evangélico, lá, muito, muito crente, meu pai muito dedicado, minha mãe muito dedicada, e eu cresci, né, eu vim com um propósito para o mundo, e eu cresci e queria ser uma missionária. O sonho de ser uma missionária. Então, desde pequena, eu sempre disse, eu vou ser missionária, eu quero crescer rápido, porque eu vou ser uma missionária e eu vou viajar o mundo inteiro. Quando eu comecei na escola, antigamente fazia assim, qual é a sua vocação? O que você quer ser quando crescer? Fazia as redações. Então, a minha redação sempre era, eu quero crescer, ser uma missionária, porque eu vou ganhar muitas almas para Jesus. Não tinha muito entendimento. E o tempo foi passando, e aí surgiu em mim um sonho. E eu falava para minha mãe que eu queria ser uma maestra. Contraditório, né, gente? Mas eu queria ser uma maestra. Por quê? Na minha cabeça de criança, quem mexesse com música tinha autoridade e poder para mudar as pessoas, trazer as pessoas para Jesus. Então, eu falava para ela, eu quero crescer rápido, muda a minha idade, porque eu quero estudar num colégio que tem cristão, batista, lá no Rio de Janeiro. Eu quero estudar, porque eu vou viajar o mundo inteiro, vou fazer coral, e as pessoas, a música atrai as pessoas e vão atrair as pessoas para Jesus. Então, eu cresci com esse entendimento, com esse coração. Aos 14 anos, eu desci as águas, me entreguei totalmente ao Senhor. Quero dar um alerta, porque filho de crente não é crentinho. Você precisa lembrar e saber o dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Nós corremos um risco, porque a gente cresce na igreja. O primeiro lugar que a gente vai é no altar. A gente só vai para a igreja e o tempo vai passando, a gente vai se envolvendo no ministério, a gente vai se envolvendo na obra, mas qual é o dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus? É muito importante isso. É muito importante isso. E então, eu fiz a minha confissão de fé, fiz o meu batismo, empolgada, sempre lendo muito a Bíblia, lia muito a Bíblia. Mas, belo dia, nesse período, logo depois do meu batismo, eu fui acometida de enfermidade. Então, todos os meus sonhos, a minha alegria, eu sempre fui muito alegre, sempre me envolvi com liderança, sempre gostei de organização de igreja. E, de repente, eu falo que se fosse hoje, seria Covid. Mas, naquela época, era uma gripe muito forte. E não melhorava, não melhorava. Aí fazia aqueles chás, tomava chá de noite, chá de tudo quanto era coisa. E eu fui só piorando. 15 dias depois, eu me via dentro de um hospital com muitas dores, porque muita febre, eu tive colite. Essa colite, ela dá nos órgãos, ela cozinhou os meus órgãos. E eu sentia muitas dores. E dentro ali do hospital, vendo o que, que eu estou fazendo aqui, começa um processo diferente que não esperava, que eu não entendia que eu teria que passar. Ali dentro daquele hospital, não sabendo o que estava acontecendo, dores, eu comecei a me definhar, anemia profunda, nada, remédio nenhum, eles conseguiam combater a anemia que eu estava, e os médicos perdidos, e eles fizeram uma paroposcopia. E ali descobriram que os meus órgãos, eu estava cheia de aderência, e os órgãos, né, femininos estavam todos ligados um no outro, e eles precisavam fazer uma cirurgia urgente em mim para me abrir de um lado ao outro, porque naquela época era assim. E eles falaram que ia tirar os meus órgãos, lavar. Era tão entranhado, não dava para ver o que era ovário, o que era útero, o que era trompa, estava tudo embolado e já subindo para o aparelho digestivo. Então, eles precisavam fazer a cirurgia, mas a anemia não permitia fazer a cirurgia. Então, foi um período muito difícil, foi um período de muita dor, um período de muita angústia, de sonhos, né? Não para frente mais, e eu só ouvi assim, ela não vai resistir. E eu me lembro quando os médicos conversaram com os meus pais, e eu estava no quarto, eles no corredor, eu ouvindo, e o médico disse, olha, ela tem 10% de chance de vida. Se a gente abrir ela, dificilmente ela sai da mesa, por causa da anemia. Se a gente não operar ela, ela não vai resistir. Então, nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Nós morávamos no interior e meus pais, um médico judeu disse para ele assim, por que você não leva ela para São Paulo? Para São Paulo mesmo, lá no centro, tem muitos hospitais bons. Meus pais tomaram a decisão. E eu me lembro quando eles perguntaram para mim o que eu queria. Eu queria ir ou eu queria ficar? Eu falei para eles, eu vou morrer. Então, tanto faz, vocês decidem. O que vocês querem fazer? Para mim, não tem solução. Mas tudo está no controle do Todo-Poderoso. Ele não perde o controle. Então, eu fui levada ali para São Paulo, para a casa dos meus tios. E todos eram muito tradicional. Mas, quando eu cheguei, eles tinham passado por uma renovação espiritual. todos cheios do Espírito, diferente. E eu sempre questionei o meu pai, falava, pai, por que que me falam que tem o Espírito Santo? E eu não tenho. Ele disse, claro que você tem. Quando você batizou, você recebeu o Espírito Santo. Eu falava, pai, mas é um Espírito Santo diferente. Ele falava, não, filha, você já tem o Espírito Santo. Não, pai, mas quem tem o Espírito Santo fala em outras línguas. E ele tentava me convencer, como um bom tradicional, que não existia isso. Então, eu chego em São Paulo e me deparo com tudo diferente. Mas foram quase 4 anos. Hospital, casa, hospital, casa. Meus sonhos, minha vontade, minha alegria, tudo acabou. E eu me via sempre dentro de um hospital, sofrendo muito, os médicos tentando me ajudar. A inflamação, ela foi tomou conta do meu pulmão. E quando tomou conta dos pulmões, então eu fiquei com bronquite asmática. Então, mais eu ficava no oxigênio, porque eu não podia respirar direito. Então, várias coisas. Então, eu ia para o hospital 15 dias, 10 dias em casa, voltava, até que eu tive o primeiro coma. No primeiro coma, eles achavam que eu não voltava. Mas eu quero dizer algo já para você. Propósito de Deus não morre. Propósito de Deus não morre. Você pode passar com o que você passar. O propósito de Deus não morre. O propósito de Deus é estabelecido. E ele traz vida e abundância. E ali eu passei aquele primeiro coma, voltei do primeiro coma, mas voltei sem força nas pernas. Parei de andar. O cérebro muito tempo parado, minhas pernas travaram e eu não andava mais. Então, eu não tomava um banho sozinha, eu não andava. E aquela situação, passa-se mais um tempo, eu passo pelo segundo coma. Nesse segundo coma, eu fiquei muito tempo de novo com o cérebro parado, né? A oxigenação do cérebro muito ruim. Eu comecei a ter muitos desmaios. Então, eu estava conversando e daqui a pouco eu desmaiava. Eu tinha 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, eu passava por um desmaio, por causa da situação que eu estava vivendo. E aí, sempre esperando a morte, sempre esperando, é hoje. Quando eu voltava para o hospital, eu pensava, nunca mais eu volto para casa, de lá eu vou para o cemitério. Mas um belo dia eu estava sentada com meu oxigênio, passando muito mal, já com muita febre, sentada no terraço, tomando sol. Veio uma senhora vizinha, ela começou a conversar comigo e ela me trouxe um tecido, um pano, uma cor que eu gostava muito, um rosa, bem clarinho. E ela disse, olha, encontrei a sua tia e ela me pediu para fazer, eu sou costureira, fazer um vestido para você usar no Natal. Isso era o mês de outubro. Eu estar aqui hoje falando isso. Traz alegria no meu espírito e me emociona. Porque foi exatamente no mês de outubro, meado nesse tempo agora, eu estava ali dizendo, eu vou morrer, agora acabou. Essa irmã chega, eu nunca sabia que Deus falava com alguém. E ela chega e ela começa, me mostra o pano, e eu pensei, é o vestido que elas vão me enterrar, porque eu não vou conseguir viver mais. E eu comecei, as minhas lágrimas começaram a cair sobre aquela senhora, e ela falou assim, eu preciso que você fique de pé para me tirar suas medidas. Eu falei, eu não fico de pé, eu não consigo, minhas pernas não têm jogo. Ela me colocou na parede para tirar minhas medidas, mas eu estava soluçando, chorando muito. Ela voltou, me sentou e começou a orar comigo. Ela começou a orar, mas existiu algo. Palavras têm poder quando não é quebrada, tanto para o bem como para o mal. Por que que eu resistia? Eu ficava quieta, eu não questionava a Deus, porque quando eu estava no pior momento, ainda no outro hospital, os líderes das mensageiras do rei foram me visitar. E eu questionava muito elas, eu falava assim, mas a gente tem que buscar o poder de Deus, a gente tem que buscar o Espírito Santo. Então elas foram me visitar, elas disseram assim, sabe o que acontece com você? Sabe por que você está assim? Porque Deus pesou a mão em você. Eu disse, mas o que eu fiz? Você negou a fé do seu pai. Você fica buscando o Espírito Santo e Deus pesou a mão em você. E aquilo eu guardei, não contei para ninguém. E nesse dia que essa mulher veio orar comigo, ela falou assim: mas você tem um olhar triste, você está muito triste. Eu falei: por quê? Como eu poderia estar alegre se Deus pesou a mão em mim? E ela perguntou: por que que ele pesou a mão? Eu falei: porque eu neguei a fé do meu pai. Mas como você negou a fé? Porque eu queria o Espírito Santo. E meu pai não gosta do Espírito Santo. Eu não tinha entendimento de nada. E ele disse que o Espírito Santo não precisava. Então as minhas líderes disseram para mim que era peso da mão de Deus. Aquela mulher me abraçou e ela começou a orar por mim. E ela disse, ela começou a pedir perdão para mim, no lugar daquelas jovens que me colocaram nesse lugar de prisão. Então, para mim, eu tinha que passar por aquilo porque eu tinha pecado contra Deus. E, na verdade, não. Eu estava buscando a presença de Deus. Só que elas não tinham entendimento. E aquela mulher foi tomada por Deus de uma forma tão sobrenatural. Tão sobrenatural. E eu não sabia que Deus falava. E ela começou a falar um monte de coisa, uma língua diferente. E tudo que ela falou naquele momento, eu não me lembro, não tem como lembrar. Mas algo que foi muito forte, e eu anotei, pedi a minha mãe para anotar em seguida. O Senhor disse assim: você ainda passará pelo vale da sombra da morte, mas eu vou passar contigo. Eu vou te ressuscitar. Povos, nações saberão quem eu sou através da tua vida. É por isso que eu estou aqui hoje. Pelo milagre, pela misericórdia de Deus, porque Ele é bom, Ele é muito bom. E aquela mulher terminou ali, eu pedi para minha mãe, escreve para mim, e ela escreveu. E eu ficava decorando, eu ficava na cadeira, mas assim, decorando. Eu vou te ressuscitar, eu ficava decorando, que eu não queria esquecer. Porque quando ele disse isso, ela disse assim: você acredita? Eu falei: eu acredito. Ela falou: então você vai viver o milagre. E eu ficava decorando. Mas 3 dias depois, logo na madrugada, eu fui levada, a ambulância me buscou em casa. E eu lembro quando eu saí, eu falei para minha mãe: meu papelzinho. E ela colocou na minha mão. Só que no meio do caminho eu entrei em coma. E então os médicos chamaram a minha família e disse: olha, agora realmente é fatal, os órgãos dela já paralisou, só o coração bate muito lento, então não tem mais jeito. Vocês podem escolher aonde vocês querem levar o corpo, vocês já podem preparar, chamar a família. E minha família veio de Minas, veio de Vitória para São Paulo, e eles escolheram o cemitério, escolheram aonde ia me levar, porque o médico disse que meus órgãos já estavam mortos, não tinha mais jeito. Mas as promessas de Deus não falham, Ele não muda de opinião. Quando Ele tem uma coisa, uma opinião ao seu favor, Ele garante a vitória. Ele faz, Ele muda a história. Aleluia! 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 E naquela noite, naquela madrugada, eu tive como um sonho que uma grande mão tocava as minhas costas e dizia: eu sou a vida, eu te dou vida. Tocou o meu peito e disse: eu sou a vida, eu te dou vida. E aí eles contam que eu comecei a gritar e a pedir água e arrancar os aparelhos. Para a glória do Todo-Poderoso, o único Senhor. 3 dias depois, a minha família reunida, já pronta, esperando já para onde ia levar o corpo. Os médicos me liberam. 3 dias depois, eu chego na casa dos meus pais para louvar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Senhor, eu te dou a glória. Porque, Senhor, quantos anos se passaram e o mês de outubro eu estou em outro lugar para a manifestação da tua glória, Senhor. Obrigada, Deus, eu te amo, Jesus. Eis aqui a minha vida, eu ofereço a minha vida mais uma vez ao Senhor. Que darei eu ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Veio minha recuperação aos poucos, fui aprender a andar a fono, porque a minha respiração ficou totalmente descontrolada. Eu não conseguia falar, me dar um copo de água normal. Eu tinha que dar. Então a fono me ajudou novamente. Voltei a andar e a correr e fazer o propósito de Deus, porque Ele me levantou como intercessora, e isso ninguém pode tirar, o diabo não pode tirar, ninguém pode tirar. Deus é fiel. Você pode levantar sua mão direita e dizer: Deus é fiel. Mais uma vez. Mais uma vez. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. E eu estou aqui para louvar o nome do Senhor. E a partir de então, fiz vários tratamentos e, glória a Deus, o cirurgião Jesus entrou naquele dia, naquele hospital, me curou, voltou os meus órgãos no lugar. Depois de tantos exames que eu fiz, eles olharam e viram que meus órgãos, eles fizeram uma reunião com os meus pais e comigo e disseram: olha, esses exames aqui a gente conhece, mas esse aqui é novidade para nós. Ela não tem mais aderência nos órgãos. Os órgãos dela estão perfeitos. Ela não tem mais problema no pulmão, que o meu pulmão era todo manchado de infecção. O meu esôfago ficou estreito. O esôfago voltou normal. A oxigenação do cérebro está normal. Eles dizem: verdadeiramente ela viveu um milagre, para a glória do Senhor. Mas o médico disse que eu não poderia ter filhos, porque o meu útero, eles disseram, o único problema é que o útero secou. O útero, eles disseram, ficou como uma folha seca. Ela nunca vai poder gerar filho. Mas para a glória do Todo-Poderoso, meu filho tem 31 anos e eu já tenho 2 netos para a glória do Senhor. Aleluia! Aleluia, o meu primeiro filho, para a glória do Senhor. Como eu gerei, eu não sei, porque Ele faz o impossível se tornar possível. O impossível se tornar possível. E nós estamos aqui para a manifestação da glória do Senhor. E por anos e anos, onde eu tenho andado, a primeira mensagem e a pergunta é: por que você existe? Qual é o motivo da sua existência? É gostoso falar, avivamento, cheio do Espírito, é maravilhoso, glória a Deus, o mover de Deus, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, sabe, aquele momento que a glória de Deus desce, você não consegue ficar em pé. É muito gostoso. Mas existe um mas. Para que tudo isso? O avivamento ou uma presença de Deus é momentâneo. Nós podemos levantar aqui agora e começarmos a adorar e a louvar e a bater palma e a chamar a glória de Deus e o Espírito de Deus tomar todos nós aqui nesse ambiente, trazer uma glória sobrenatural. Mas daqui a pouco a gente precisa ir para casa. Alguns vão envolvidos ainda, mas passa. Mas passa. É o momento. Mas o que nos leva a verdadeiramente viver um avivamento? Um avivamento verdadeiro não é aquele que nós vivemos no momento de culto, ou lá dentro do seu quarto, no momento onde você busca a presença dele e ele recebe. Avivamento está ligado ao arrependimento. O avivamento está ligado ao quebrantamento. E se nós não entendemos isso, nós vamos viver sempre de momento, mas não teremos constância dentro do avivamento. O avivamento precisa ser vivo dentro de nós, para vivermos uma vida plena na presença de Deus. E eu estou aqui, enviada pelo Senhor. Uma janela se abriu na minha agenda. Eu estou com quase 100 pessoas na estância. Geralmente renovo, eu não saio. Mas o Espírito do Senhor me trouxe até aqui, porque Ele tem muitos alinhamentos para fazer aqui. Ele quer colocar algumas casas em ordem. Ele quer mudar algumas coisas. Ele quer trazer vida em lugares que estão meio amordecidos, sem vida. E o que ele diz para nós? Primeira coisa, primeiro sinal do avivamento é o arrependimento. Segundo, o quebrantamento. Eu preciso ser quebrantada. Eu preciso entender o que é um quebrantamento. Eu preciso compreender o que é viver a vida de Deus. Viver a vida de Deus não é um momento. Viver a vida de Deus não é um final de semana. Viver a vida de Deus não é uma conferência. Viver a vida de Deus não é um congresso. Viver a vida de Deus é uma renúncia. E eu te pergunto nesta noite, você já renunciou à sua vida? Você já renunciou à sua vida? Não, eu já aceitei Jesus. Não é essa a pergunta. Você já renunciou? Eu peço o Espírito do Deus vivo, que está presente nesse ambiente, que ele traga entendimento. Porque é noite de conserto. É noite de recomeço. Você já parou para pensar nisso? Segunda pergunta, qual é o seu estilo de vida? Como é a sua vida quando você passa por essas portas? Quando você chega na sua casa? Quando você vai para o seu trabalho? Quando você vai para a escola? Como é a sua vida nos seus negócios? Nós queremos avivamento. Mas se não tem estilo de vida, não tem avivamento. Tem emoçãomento. Não avivamento. Momentos de emoção. Qual é o seu estilo de vida? Ele transforma, ele faz coisa nova, ele traz novidade de vida. E por que eu preciso entender isso e acontecer uma mudança genial dentro de mim, de dentro para fora? Porque João 15:16 diz para nós assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Ou seja, não é direito meu, ele que me escolheu. Ele que te escolheu. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Diga comigo, frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Não fui eu que escolhi a ele. Não foi você. Não é porque nós somos bonzinhos, porque a gente resolveu querer Jesus, porque a gente é tão bom. Pelo contrário, a gente é tão mal. Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo me lava, me transforma. Mas deixa eu te dizer algo. Mas se eu não tiver consciência, uma mudança genial, eu vou fazer uma breganha, uma barganha, né? Não sei como vocês falam, mas vamos fazer uma barganha, uma mistura com Deus e com a minha vidinha, com o meu jeito de ser. E é tão legal quando a gente diz assim: ah, eu sou assim, Deus me criou assim, meu jeito é assim, porque Deus me fez assim. Então a gente se arruma dentro disso, e a gente vai levando a nossa vida do jeito que nós queremos, mas foi ele que nos escolheu. E o que eu acho lindo, ele diz: e tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Ele vai te dar. E nós precisamos entender. Mas como eu vou conseguir isso? Como eu vou alcançar isso? Como eu vou chegar nesse lugar aonde o pecado não tem mais ação na minha vida? Aonde a pornografia não atua mais na minha vida? Onde a bebida, as drogas não tem poder na minha vida? O meu gênio é transformado, a minha natureza é modificada pelo poder que há no nome de Jesus. Porque eu preciso entender isso. Eu aceitei Jesus, mas eu preciso entender o caminho do quebrantamento. Eu preciso caminhar em direção ao quebrantamento todos os dias. Todos os dias eu preciso ter um tempo, eu preciso caminhar com Ele para eu entender. E o que é um quebrantamento? É um processo que leva a mim e a você a abrir mão da sua vontade e do seu estilo de vida. Amanhã, se Deus quiser, eu quero trabalhar um pouco sobre o estilo de vida, a vida que eu venho, da onde eu nasci, a origem minha familiar, que às vezes nos prende e a gente não consegue romper. Mas hoje nós vamos focar no quebrantamento. O quebrantamento é o estilo de vida que te leva a submeter incondicionalmente e se tornando totalmente dependente de Deus. Eu te pergunto, você depende de Deus? Você depende de Deus. Às vezes é tão fácil a gente querer dar uma ajudinha para Deus, né? Porque Deus tem muita gente para Ele responder. Então, deixa eu dar uma ajudinha. Eu oro, mas eu tomo as minhas decisões, porque eu preciso resolver. Eu sou inteligente, então eu tenho que fazer do meu jeito. Errado. Eu preciso ser dependente de Deus. Eu preciso tomar uma postura e ser dependente de Deus. E deixa eu te dizer algo. Ser dependente de Deus não é fácil. Ser dependente de Deus não é tão simples assim. Eu preciso renunciar a mim. Eu preciso me quebrantar. Eu preciso me esmurrar. Quando eu digo me esmurrar, é dobrar o joelho e dizer: Senhor, o que é bom eu não consigo fazer. Mas o que, Senhor? Mas eu quero a Tua presença. 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 Se você não se humilhar de tal maneira, você vai viver só no, na atmosfera de momentos. E você não vai conseguir experimentar a profundidade em Deus. Quando o pecado bater na sua porta, no seu coração, você nem percebe. Porque é tão difícil, se eu não ter uma vida no altar. Não é fácil ter vida no altar, mas é possível ter vida no altar. É possível viver uma vida diferente. É possível viver uma vida dependente de Deus. Sabe, eu preciso muitas vezes começar a dizer para mim: olha aqui, Ezenete, você depende de Deus, né? Você não depende de você, você não depende de você, você depende de Deus, você depende de Deus, você depende de Deus. Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito inabalável. Faça isso, Senhor. Um espírito em mim inabalável. Que nada venha abalar a Tua presença em mim. Que eu fique firme nas promessas do Senhor. Então, peraí. Vamos entender. Crie em mim. Então, eu não tenho. Eu não tenho. Precisa ser criar em mim. Crie em mim, ó Deus. Quando o salmista ele vai descrevendo, ele diz: porque em pecado me concebeu a minha mãe. E ele vai dizendo, e aí ele fala: cria em mim, ó Deus, eu não tenho. Agora, Preste atenção. Não é para ímpio. Primeiro Jesus, para depois criar em mim um espírito inabalável. Só Ele pode criar isso em mim. Ou seja, há um processo a seguir. Há um processo a agir para que Ele possa criar em mim. Não é automático, não é momentâneo, é uma busca na presença dEle, é um favor dEle. E o Salmo continua dizendo, Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sacrifício é isso, um coração quebrantado e contrito. O que é um coração quebrantado? Às vezes a gente tem um cargo, às vezes a gente sobe, né, de nível, a gente é promovido mesmo no reino, mesmo na presença de Deus, e a gente acaba auto se promovendo. Nós, liderança, precisamos prestar atenção nisso. A gente se promove porque agora eu sou um líder. E não é na igreja, você pode ser um líder, você pode ser um patrão, você pode ter um cargo alto e você auto se promove. O coração que o Senhor não despreza é um coração quebrantado e contrito. É um coração que entende e fala, Deus, para onde irei eu? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens. Para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu senhorio. E aí? A resposta vem. 2 Crônicas 7:14. Eu sempre falo, as pessoas às vezes pegam esse versículo, vamos fazer os atos proféticos. Ei, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o ato profético é maravilhoso. Quando eu tenho direção, eu faço o ato profético. Mas é nós. Como que a terra vai sarar? Se eu for sarada. Se nós formos sarados. Então, se eu vou para o lugar para fazer um ato profético, ele vai ter êxito, porque eu estou ali, você está ali, com o coração quebrantado, contrito, arrependido na presença do Pai. Então, ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face. E aí é que vem o segredo. E se converter dos seus maus caminhos. Mas peraí, eu já não sou convertida? Eu já desci as águas? Eu sou batizado com o Espírito Santo? Eu falo outras novas línguas? Eu tenho dons? Se converter dos seus maus caminhos. Agora, qual é os meus maus caminhos? Como você vai saber se há um mau caminho em você? Só se você descer a casa do oleiro. Porque você não se conhece. Mas o Pai me conhece. O Pai te conhece. O Pai te contempla. Aleluia. Harabasharabandarabais. Tarabashekantoriandereis. Sim, meu Pai. O Pai te conhece. Ele sabe o que é profundo em você. Ele sabe os seus dias. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você tem enfrentado. Mas você precisa derramar o seu coração, se converter dos seus maus caminhos. Eu não sei quais são meus maus caminhos. Será que eu estou agradando a Deus? Eu te pergunto, você está agradando a Deus? Claro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço parte de célula, eu sou líder, eu nada. Eu nada. Quais são os meus maus caminhos? Sou tão boazinha. Eu ajudo todo mundo. Sou muito boa. Se converter dos seus maus caminhos. Mas cadê os maus caminhos? Na cruz. Na cruz. Na cruz. Na cruz, ele pagou um preço para que eu e você tivesse essa liberdade de chegar até ele, como está aqui essa cruz vazia, e dizer: eu quero ser parecido contigo, Jesus. Eu quero ser parecido contigo. Eu quero. Nós estamos sendo preparados para ir para a glória. Mas eu preciso me converter dos maus caminhos. O que é converter? Eu estou indo nessa direção. Parece que está certo. De repente eu acho, eu vejo, está errado. Eu tenho que fazer uma conversão. Eu tenho que voltar. Lembrando que em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o sangue de Jesus te lavou. Mas ele te purificou para você ter esse acesso e entrar no santo dos santos, para que ele opere na sua vida. E eu volto a te perguntar: qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu estilo de vida? Não é o que eu falo bonito, não é o meu dia a dia. Porque enquanto eu estou caminhando, eu estou aqui, eu estou protegida, vocês estão, nós estamos protegidos. Os anjos do Senhor estão nesse lugar, a glória de Deus está nesse lugar, mas os demônios estão lá fora. E vou dar nome para ele. Os espíritos da carnalidade estão lá fora. Aí você sai daqui bonitinho. Mas a natureza toma conta da carnalidade. E você esquece que você viveu aqui. Por isso nós precisamos nos converter dos maus caminhos. E aí ele diz assim: então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Espera aí, mas eu já não fui perdoada? Eu já não te aceitei, Jesus? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que terra é essa? Do meu coração. Eu vou sarar a terra do seu coração. E quando você vai para o versículo 15, ele diz: então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Não tem acordo se não houver conversão, se não houver mudança, se não houver transformação. Ó, céu de bronze. Aí você pode estar passando pelo momento difícil, você não sabe o que está te acontecendo. Por que que Deus não me ouve? Porque eu só tenho alegria e paz quando eu estou na igreja. Tem momentos que é momentos de angústia, momentos de tristeza. Você quer ser mudado, você quer viver uma vida diferente, mas há uma briga dentro de você. É uma conversão que precisa. Eu só vou ser avivado de verdade se eu passar pelo arrependimento, se eu me converter dos meus maus caminhos, que nem eu sei. Conforme eu desço a casa do oleiro, conforme eu vou me entregando, o Pai vai me revelando aonde não agrada a Ele. Só dessa maneira. É o seu secreto com Ele. Ei, como está o seu secreto? Pastor, é muito difícil. Levanto 3 da manhã, 5 da manhã, trabalho o dia inteiro. Depois ainda vou para a igreja, vou para a escola. É muito difícil, mas eu sou uma pessoa de oração. Vamos dizer assim, né? Você pode responder para mim. Mas eu sou de oração, pastora. Eu oro todo o tempo. Eu entro no carro orando, eu saio do carro orando. Eu estou fazendo, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando. Mas a pergunta é, como está o seu secreto? Como está o seu momento com o Pai? Como é que eu vou me converter se eu não sei o que eu estou errando? Que não é um erro aparente, é um erro dentro, que só o Pai pode te revelar. Mas o secreto com Ele é que vai mudar a sua história. O secreto muda o gênio, muda a natureza, endireita os caminhos tortuosos, te mostra o que agrada, o que não agrada a Deus. Será que eu estou agradando a Deus? Não é o fato de eu estar aqui com esse microfone na mão que eu quero dizer que eu agrado a Deus? Se eu não for à casa do oleiro, se eu não buscar a Ele, tem muita gente no altar falando de bênção, falando de Deus, sendo usado por Deus, mas não tem vida com Deus. A Bíblia é a verdade. Quem fala dela, está falando dela. E o tempo chegou, quem é limpo se limpe mais, a Bíblia diz. Quem é sujo se suje mais. Sede santo como eu sou santo. Ah, pastora, mas é um ambiente que eu trabalho. Sabe, se eu não dar um jeitinho, sabe, eu vou perder o emprego. Se eu não dar assim um jeitinho... Se eu não tomar uma coisinha, como é que eu faço? Meus sócios, como é que eu faço no meu dia a dia? Eu preciso do seu trabalho. O dia que você entender que você depende de Deus, você não precisa negociar com ninguém. Ele é aquele que cuida de você. Ele é aquele que guarda você. Ele é aquele que ampara a sua vida. Ele põe porta onde não tem porta. Ele estabelece, mas isso é para quem anda com Ele. Dá a mão para Ele e anda com Ele. O mundo te odeia. O mundo nos odeia. Porque o mundo jaz no maligno. Mas eu e você estamos nele. Eu preciso me conduzir. Deixa eu te dizer algo. O inferno precisa orar para mim, olhar para você e dizer: odeio essa vida. Ele me atrapalha. Ele me atrapalha. Por que você atrapalha o inferno? Porque a Bíblia diz para mim que eu carrego a glória dele. Então você é um atrapalho. O mundo te odeia. O inferno te odeia. Porém, o inferno gosta de negociar. Tem problema não. Seu Deus é amável. Seu Deus é bom demais. Imagina que Ele vai se importar que você tome essa atitude. Por se você, Ele está vendo a sua necessidade. Você é fraco mesmo. Fica tranquilo. Não me preocupa, não. Jesus é bom. É assim que as trevas sussurram. Porque Ele não está preocupado que você vá à igreja. Ele não está preocupado que você vá à igreja. Ele não está preocupado que você dá dizimo. Ele não está preocupado que você lidera um grupo. Ele não está preocupado com isso. Mas Ele preocupa quando você bate o joelho no chão. E Ele sabe que quando um homem e uma mulher coloca os joelhos em terra, põe a cara no chão e começa a clamar por Deus, Ele sabe que Deus vai se revelar ali. Ele sabe E o dia mau, o caminho mau vai sair da rota, porque ele vai te quebrar, ele vai me quebrar, ele vai fazer de novo. Então eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Jeremias 29, 13. Diz assim para nós: buscar a face do Senhor, buscar-me-eis, preste atenção, e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Mas o 2 Crônicas 7, 14 começa, é tão curioso. Ele começa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Não é orar. Tem gente que ora, 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 mas não muda. Não se converte. Porque o que transforma o homem é a humilhação. Por isso ele diz humilhar. A primeira fala dele foi se humilhar. Se derramar. Se prostrar. Se entregar. Se renunciar, se humilhar. Aí depois você ora. E eu estou pregando por aí dizendo: gente, a gente já orou demais. Chega de oração. Agora é hora de ação, de humilhar. Humilhar, 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 se quebrantar, se quebrantar, se quebrantar. Porque a humilhação vem carregada com a oração. Humilhar. Eu oro tanto, parece que as coisas não rompem. Será que o céu não está em bronze? Será que você não está precisando humilhar? Às vezes nós oramos por interesse. E aí você pode dizer assim: ai, pastora, peraí, é avivamento. Pois é, eu estou levando a gente para o avivamento. A gente acha que a gente está fazendo demais. E a gente precisa descer, descer, se humilhar, se humilhar. Sua vida pode ser toda certinha, ao seu ver. Mas quem sabe, no profundo é só Ele. Só Ele. Só Ele. Salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. É vida, é renúncia, é atitude, é se derramar, deixar a glória dele vir. E a palavra diz: humilhar-se. 1 Pedro 5, 5, parte B e 6. Cingi-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Ele resiste o soberbo. Aquela pessoa cheia de eu. Eu. Ele resiste. Ele resiste. Ele resiste ao soberbo. Aí você pode perguntar assim: ah, mas eu não sou soberbo. Como é que você sabe? Só descendo a casa do oleiro. Só prostrando diante dele. Só se derramando diante dele. Aí ele vai te mostrar o que é certo. O que é verdadeiro. O que é poderoso. E aí sim, ele fala: se humilhar e buscar. Busca, se humilha, ora e busca. Como é buscar? Ah, eu vou orar agora um momento de oração. É muito mais profundo. Buscar. Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos dizer que eu estou com muita sede. Mas ali tem uma salinha que eu vi água lá. Aí eu estou com sede. Estou com muita sede. Estou com muita sede. Mas eu preciso tomar uma atitude. Eu tenho que sair daqui. E lá onde tem a água, buscar a água e tomar a água. O buscar é exatamente isso. Eu vou buscar. Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Como é que está meu coração? Como é que está minha mente? Como é que estão minhas emoções? Só Ele pode te responder. Não é o pastor aqui no púlpito que vai te responder. Não é uma conferência que vai te responder. É o seu lugar secreto. É o seu lugar secreto. É o seu lugar secreto. E deixa eu abrir um parênteses e te fazer uma pergunta. Você tem dobrado os joelhos na sua casa? Aí você pode me jogar uma pergunta. Mas por quê? Deus só ouve se tiver de joelho? Quando você se prostra, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aliás, eu já abro um parênteses aqui com o pastor Tito. Eu não conheço, não sei. Louvável se vocês já fazem. Mas comece os cultos ou termina com a igreja de cara no pó. Chamando a glória de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos colocar as nossas crianças de joelho. Os nossos adolescentes de joelho. Nós precisamos fazer isso. Não é o grupo de intercessão, não. É toda homem, toda igreja, homem e mulher, tem que dobrar o joelho. Quando você prostra, você está sem força, você está rendido, você está prostrado, você está entregue. E Ele pode agir. Ele pode agir. Ele pode fazer. Ele pode fluir na sua vida. Sabe? Nós precisamos buscar mais a Deus. E o que é converter dos maus caminhos? Eu já falei sobre isso. Joel 2, versículo 12 e 13. Diz assim: ainda se agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irá e grande benignidade, e se arrepende do mal. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa verdade. Nós precisamos dessa graça do Pai. Ei, o que é a casa do oleiro? A casa do oleiro é o lugar onde você vai para ser quebrado, para ser moído. Para ser moído. Ele vai me moendo. Ele vai me moendo. E Jeremias tem uma passagem muito interessante que fala sobre o oleiro. Jeremias 18, 1:6. Se você puder colocar, e eu queria que todos lessem junto. Jeremias 18, 1:6. Que aí vocês vão ler. A partir do versículo 1. Vamos ler juntos, então? Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Olha que exemplo. Ninguém sabe fazer. Só o oleiro sabe fazer um vaso. Só o oleiro sabe moldar, fazer aquelas, né, aquelas quinas. É como esse copo. É como esse copo. Se não tem habilidade, não sabe fazer, não sabe construir, porque precisa ter habilidade. E aquele vaso quebra na mão do oleiro. Olha que interessante. Aquele oleiro, ele poderia ter todo um jeitinho de refazer, de dar um jeitinho e consertar. Mas não. Todas as vezes, preste bem atenção nisso. O oleiro Jesus, eu sou o vaso, você é o vaso. Bate assim no seu coração, fala, eu sou um vaso. Eu sou um vaso. Mas eu quero estar na mão do oleiro Jesus. E todas as vezes que esse vaso, ele é trincado, acontecer alguma coisa, o oleiro pode pegar uma cola, um tenaz e alguma coisa e trazer uma cola e ficar bonito novamente. Mas o oleiro Jesus não faz isso, como ele diz para Jeremias: não poderei eu fazer de novo? Não poderei eu fazer de novo? Por isso, ir à casa do oleiro é importante. Por isso, ir buscar a presença dele é importante. Por quê? Porque ele faz de novo. Ele faz de novo. Todas as vezes que você se prostra, todas as vezes que você se entrega, todas as vezes que você se rende, ele faz de novo. E sabe o que acontece? Vai acontecendo um avivamento dentro de você. Avivamento é transformação. Avivamento é novidade de vida. Avivamento é a presença real do Senhor. Avivamento. Avivamento. Nós estamos buscando um avivamento. O Brasil busca avivamento, as igrejas do mundo, o avivamento. O avivamento, o avivamento vem através do arrependimento. E a casa do oleiro, porque ele vai nos quebrando e ele vai fazendo de novo. E eu sempre falo que se tiver uma rachadura, ele não vai usar um tenaz especial. Ele vai te quebrar e fazer de novo. 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 Ele vai fazer de novo. Chegou a hora da igreja ser feita de novo, de novo, de novo. Muitos por aí estão dando jeitinho. Amor, agora é tudo pela graça. Por isso que tem muitos, desculpa a palavra. Por causa dessa graça que tem sido pregada, tem muita gente na desgraça. Vivendo na miséria. Vivendo na destruição, o casamento em choque, filhos em choque, finanças em choque, saúde em choque, porque é tudo pela graça, é a graça mesmo, é a graça, por isso eu posso mergulhar, por isso eu posso me entregar, por isso eu posso me render, por isso eu posso atuar, por isso eu posso viver uma vida melhor, porque é pela graça sois salvos. Mas não me dá o direito de ter uma vida qualquer e achar que Deus é amor e Ele perdoa. Ele é amor sim. Mas eu quero lembrar para nós que quando Ele ainda, antes de morrer, que Ele estava na terra, Ele um dia comete para o mundo, para o povo que a conhecia, que estava ali, ele cometeu uma falha para o povo. Ele sai de uma pregação onde a multidão estava com ele, várias famílias prontas para levar Jesus para casa. Jesus olha para cima e fala: ei, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Desce depressa. A turma, o povo se admirou. Um ladrão que rouba todo mundo, que está rico e o povo está pobre. Como que Jesus, um homem santo, que acabou de pregar, vai para a casa de um ladrão, de um bandido? Ai. E foi ali que a graça alcançou aquele homem. Ele, houve uma transformação, houve um confronto com ele. E ele devolveu tudo o que ele tinha pego. Isso é vida cristã. Isso é verdade que floresce. O mundo tem que olhar para você e olhar nos seus olhos e perguntar: ei, por que você é diferente? Seus olhos brilham. O que você carrega? Agora, se você é uma pessoa brigona, uma pessoa que briga por tudo, uma pessoa passiva, tudo está bom. Tudo está bom. Não. Não. A passividade alimenta as trevas. A passividade não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser autênticos, verdadeiros, prontos para ouvir o Pai, para ouvir os céus. Céus, não poderei eu fazer exatamente como eu fiz, como esse oleiro trabalhou. Ó casa de Israel, eu posso fazer tudo novo. E é tão lindo, cada vez que você vai até ele, que tem uma rachadura bem pequenininha, que é interessante. A gente fala muito isso. Satanás não tem poder na minha vida. Não tem mesmo, não. Eu afirmo que não. É a gente que dá poder para ele. Como? Com as nossas atitudes. Com a nossa falta de buscar a Deus. Que ele vai me ensinar as estratégias certas. Então, quando você pega um vaso, faz um teste, pega uma louça, se ela tiver uma rachadura bem pequenininha, você deixa ela lá em cima do móvel, em cima da pia. Quando você passar uns 3 dias, tem uma rachadura desse tamanho. O próprio ar vai abrindo, o diabo é assim. É uma coisinha pequenininha, é bastante para ele entrar na tua vida. É bastante para ele fazer um arraso na tua vida. Mas o oleiro Jesus, não. Ele te quebra e faz de novo. Ele te quebra e faz de novo. Ele te quebra e faz de novo. Porque quando ele te quebra, o avivamento chega na tua vida. A transformação chega na tua vida. A novidade de vida chega até você. E há uma modificação. Há uma mudança genial dentro de você. Mas eu quero trazer um alerta ainda nesta noite. Às vezes a gente fala assim: ai, eu sou tão quebrantada. Não. Você deve ter, às vezes a gente está aí quebrado. Quebrantamento tem nada a ver com quebrado. Quebrantamento é uma coisa. Está quebrado, precisa ser consertado. Mas João 10:10 diz algo muito forte para nós. Cuidado para não cair na mão do oleiro errado. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. Cuidado para você não estar na mão do oleiro errado. Oleiro destruidor, que te odeia, que não quer que você existe. Eu quero te lembrar que ele é um ser que saiu, caiu do céu. Com um terço desceu com ele. E ele está por aí fazendo as ruaças dele. E ele quer ganhar pessoas. Ele quer atrair pessoas. Ele quer trazer pessoas. Agora você pensa, pensa comigo. Você acha que ele está preocupado com quem está lá no baile? Está preocupado com quem está no motel? Quem está na bebedeira? Quem está dançando os seus funk por aí? Ele não está preocupado, já é dele. Mas ele quer você. Ele quer a mim. Ele quer a nós. E ele fica ao nosso derredor. Ele não pode estar ao seu redor se você tem vida com Deus. Mas ele está ao derredor, buscando a que ele possa tragar. Ele quer uma falha minha, ele quer uma falha sua. E a única forma de nós não cairmos na mão desse oleiro destruidor é joelhos dobrados, é lugar secreto, é ter um estilo de vida, um estilo de vida, um estilo de vida, um estilo de vida. Mas pastora, eu quero ter um estilo de vida. Eu não sei, porque cada pessoa é uma pessoa. É você na sua busca que ele vai ditar para você o seu estilo de vida que agrada a ele. Um dia eu fiz a escolha. Senhor, eu quero um estilo de vida que te agrada. Eu abri mão de mim. Eu abri mão de muitas coisas. Eu tenho um estilo de vida. Eu quero agradar o meu Deus. E o meu estilo de vida não me dar o direito de chegar aqui e dizer, ai que maravilha, que glória, vamos louvar, vamos adorar, olha o avivamento, olha o poder de Deus, Deus vai derramar fogo, Deus vai derramar. Não. Deus me chamou para abrir os olhos daqueles que não estão enxergando direito, daqueles que não estão vivendo a verdade como precisa. Como precisa viver. E a única forma é os seus joelhos dobrados. É a Bíblia em ação na sua vida. Você estudar a palavra de Deus. Ele tem socorro para você. E o Espírito do Senhor me traz aqui. Há muitos aqui precisando ser socorrido por Ele. Só Ele pode. Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quem são os seus inimigos? Preste atenção. Ei, preste atenção. Será que você não é o seu inimigo próprio? Porque se você não está entranhado na verdade, muitas vezes muito se preocupa com multidões. Eu sempre falo uma coisa, eu me preocupo com qualidade, não com quantidade. Qualidade de vida. Qualidade. O Senhor procura qualidade para Ele usar. Para Ele transformar lá fora. É através de você. Qual é a sua qualidade? Você é uma qualidade? Ou você precisa ser isso?